Senhores deputados, vamos então voltar à nossa ordem de trabalho, onde tínhamos ficado. Retomamos então o ponto primeiro da ordem, é aquele que diz respeito à discussão e aprovação de atas. Há um conjunto de 6 atas que foram distribuídas pelos senhores deputados. Pergunto aos senhores deputados se há alguma objeção relativamente ao conteúdo das atas. Não há inscrições. Se não houver objeções, também coloco-as desde já à votação pelo conjunto. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, estão aprovadas as atas 201 até à 206, inclusive. Senhores deputados, o ponto número 2 da ordem diz respeito ao plano de atividades para esta 4ª sessão legislativa. Ele também foi distribuído. Há um conjunto de propostas que foram incorporadas num documento único que os seus deputados conhecem. Em todo o caso, havia ainda do grupo parlamentar do PCP 4, 5 temáticas que era importante esclarecer se o grupo parlamentar do PCP se revê ou não nesta proposta de plano de atividades. Refiro-me à questão da floresta e dos baldios, que foi proposta pelo grupo parlamentar do PCP e que eventualmente pode ser incorporada ou pode ser entendida como estando incluída nos pontos 6, 7 e 10, na questão dos incêndios florestais, no acompanhamento da execução dos programas de incentivos à área da agricultura, floresta e mar, e o ponto 10 naquele que diz respeito ao debate sobre a adaptação do setor agrícola e florestal às alterações climáticas. Então adianto, e depois o senhor deputado faz a sua reflexão sobre o conjunto. Relativamente à região demarcada do Douro, que também já tinha sido expresso pelo PSD e pelo CDS, há também uma referência na proposta para o plano de atividades. Há depois a questão da Parca, fazendo o balanço da aplicação da lei, ele está no acompanhamento das ações da Parca, o ponto 8 da proposta do plano de atividades que aqui temos. As questões da sanidade animal, vegetal, as OPPs, etc., que pode estar eventualmente nos pontos 4 e 5, e ainda os laboratórios e investigação e desenvolvimento, que também pode ser apontado para os pontos 4 e 5. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PCP revê-se nesta proposta, no sentido, entende que esta proposta tem um conjunto de preocupações, as quais também são nossas, e por isso, se for um processo de votação, votaremos contra, favoravelmente, a proposta que está aqui. Também consideramos que há um conjunto de matérias que foram até habilmente colocadas nesta proposta que foi feita. A única coisa que não está é, efetivamente, a questão da região demarcada do Douro, mas há esta expressão de que a maioria não pretende colocá-lo. Eu não sei como é que é o procedimento, se é um procedimento de votação, se é um procedimento de consensualização. O PCP pretende fazer este acompanhamento das questões do Douro, senão depois é o funcionamento normal da democracia nestes processos. Relativamente aos baldios, ela pode, não está expresso, mas pode efetivamente, quer dizer, nada nos impede que, acompanhando a floresta, não precisamos transformar. De qualquer maneira, os baldios têm aqui outra questão em termos daquilo que é o regime de propriedade, que não está especificado deste lado, podendo ser acompanhado por esta via, não está claramente especificado, e pronto, e tem esta especificidade que conhecemos em termos do tipo de propriedade.
Muito bem. Relativamente à questão essencial que o Sr. Deputado João Ramos aqui nos deixa, à questão da casa do acompanhamento do dono, o Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Muito obrigado. Relativamente ao plano de atividades, eu penso que a forma como ele está elaborado e teve um impulso inicial da parte do Partido Socialista permite-nos evitar erros do passado em que nós elencávamos N situações concretas que depois não se concretizavam. E permite-nos, ao longo da sessão legislativa, ir adaptando aquilo que são os temas da atualidade àquilo que constam destes pontos de atividade. E, portanto, nós, à partida, não vemos interesse nenhum, até pela questão histórica, em individualizar a questão da região demarcada do Douro, sendo certo que, ao longo da sessão legislativa, há matérias que vão surgir e que vão cruzar com estes pontos que constam no plano de atividades. Portanto, da nossa parte, nós reiteramos que gostaríamos que se mantivesse este articulado e, portanto, não nos opondo durante a sessão legislativa, se houver questões prementes para podermos vir a enquadrá-las, até porque aqui não foram habilmente colocadas, mas foram seguramente com eficácia no que respeita à gestão do processo de funcionamento desta Comissão, portanto, naturalmente haverá aqui margem para acomodar e, como sabemos, a maior parte das propostas têm sido apresentadas de audições, de visitas, acabam por ser aprovadas por uma consensualização normal entre os vários grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, duas notas muito rápidas. A primeira delas, e seguindo, e porque é que entendemos assim, a questão da floresta e a questão dos baldios, aqui proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, eu acho que ela está incluída nas nossas ações no âmbito do trabalho, quer com a floresta, quer com a questão de outras atividades que até nem terão acompanhamento por parte desta Comissão. Os baldios têm hoje uma atividade económica para além da floresta, uma extração de minério, muito granito, a questão da instalação de parques eólicos em zonas de baldio e, portanto, eu acho que individualizar não é a parte correta. A questão da região demarcada do Douro. Bem, se é por ser a mais antiga, então teríamos que visitar a mais nova, que é de Lisboa. Se é por ser uma que está com dinâmicas diferentes, então temos que visitar também a do Verde, porque é hoje uma das que está em maior franco crescimento, quer interno, quer externamente. Se é pela questão das castas, nada mais do que a do Verde por causa dos alvarinhos. Porque eu acho que não faz sentido individualizar uma região demarcada de Douro. Admito que poderia-se pôr aqui, em vez de pôr a vitivinicultura no setor cooperativo, tirássemos a vitivinicultura do setor cooperativo e autonomizássemos como um dos setores, porque enquanto o setor do leite é, atrevo-me a dizer, 99% cooperativa, o vinho não é. O vinho é cooperativo, é particular, até é público. Há produção de vinhos em alguns setores públicos, exclusivamente públicos, e portanto lembro, por exemplo, o caso das cadeias. Há algumas cadeias que têm produção de vinhos próprios, para além do Ministério da Agricultura, mais em título de ensaios do que outra coisa, mas no caso das cadeias têm. E portanto, não faz, na minha opinião, não tem nada a ver com a questão da Casa do Douro, não é? Até porque acompanhar a Casa do Douro deixa de fazer sentido, porque passando em uma entidade privada de inscrição facultativa não faz sentido acompanhá-la diretamente. As decisões políticas, com certeza, sem sombra de dúvida, e o plano de atividade não limita minimamente as questões políticas. Quanto ao resto, eu acho que está aqui de uma forma genérica como tem que ser este plano de atividade, para depois as ações concretas se poder mais facilmente adaptar. Eu diria que se há aqui alguma coisa mais que mereceria até algum maior detalhe era a questão da pesca, porque está aqui muito de tal forma abrangente que pode ser tudo e mais alguma coisa, não é? Porque de resto eu acho que o plano de atividades é suficientemente abrangente para poder incluir todas as questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Miguel Freitas quer acrescentar alguma coisa, uma vez que a proposta inicial até é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para clarificar que a proposta do PCP não era fazer uma visita à região demarcada do Douro, tinha a ver com o facto, e precisamente entendemos que pelo facto de haver alterações, né, e que são alterações que podem ter implicações, e por isso que merecia a atenção, como da parte dos baldios, as alterações legislativas que estão a ocorrer podem ter implicações na vida dos setores, e por isso é que merecia a nossa atenção, mas percebemos já qual é o posicionamento. Nós, como disse, o PCP concorda com aquilo que está aqui expresso, até queria mais do que aquilo que aqui está em algumas matérias, e isso determina que não estejamos contra aquilo que aqui está.
Muito obrigado. O grupo parlamentar do CDS-PP tinha também proposto a visita a uma exploração suinícola, portanto uma proposta concreta, neste caso uma visita, e creio que a poderemos também acolher no âmbito do ponto 11 do plano de atividades, com a visita a diferentes zonas territoriais sobre produção animal, onde está a referência às raças autóctones e à suinicultura. Os senhores deputados, eu creio que o plano de atividades tem a ambiguidade, no bom sentido da palavra, para poder acolher todas as propostas que aqui foram enunciadas. Tem a margem de manobra também suficiente para qualquer um dos grupos parlamentares poder fazer o seu trabalho político e poder trazê-lo à sede da Comissão. Pelo que eu gostaria de saber, se posso considerar o texto consensualizado. Se há necessidade de o votar, votaremos, sem problema algum, para também o pôr de imediato em prática. Senhores deputados, está consensualizado o documento, portanto, passa a ser este o documento orientador para esta quarta sessão legislativa. Senhores deputados, avanço na nossa ordem do dia. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Freitas.
10 segundos apenas para dizer o seguinte. Eu julgo que, primeiro, naturalmente foi importante termos consensualizado o programa, o plano de atividades, mas julgo que a partir daqui devíamos procurar também um quadro de programação que permitisse termos a noção de como concretizar este plano de atividades. Isto é, porque se ficamos com o plano escrito sem duas ou três ações concretas que marquem, porque vale a pena aqui consensualizarmos o que é que vamos fazer, em termos de audições, em termos de visitas, tentar consensualizar também isso, julgo que seria importante para podermos, porque há aqui matérias que naturalmente dependerão essencialmente de audições ao Governo e a outras entidades, mas há aqui ações que devíamos concretizar um bocadinho mais, como estamos a fazer, aliás, nas conferências do mar, em que temos a nossa programação feita e, portanto, estamos a desenvolver. Eu julgo que há aqui duas ou três matérias que podíamos concretizar mais e era apenas essa a proposta que eu queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e eu agradeço-lhe também ter suscitado essa preocupação. E isto pelo seguinte, recordam-se certamente que há 2 anos atrás, especialmente durante o período de discussão orçamental, que nós tivemos aqui uma calendarização para um conjunto de atividades. Eu, na altura, assumi a responsabilidade de trazer à Comissão um conjunto de propostas, a Comissão acolheu algumas delas e, portanto, tivemos atividade durante os trabalhos orçamentais, um bom trabalho da Comissão. Na terceira sessão legislativa, o ano passado, alguns dos senhores deputados manifestaram preocupação relativamente a essa calendarização, uma vez que, muitas vezes, ela colidia com o trabalho parlamentar, ou na Comissão de Orçamento e Finanças, ou com o trabalho noutras comissões. Se porventura os senhores deputados estiverem dispostos a que se possa considerar uma proposta de trabalho para este próximo mês, em que vamos estar ocupados mês e alguns dias com o orçamento, eu acho que valia a pena nós considerarmos algumas propostas para também pôr a Comissão a trabalhar por essa altura. Se porventura os senhores deputados quiserem regressar ao registro do ano passado, eu acatarei e a mesa acatará também esse registro, mas estará sempre nas mãos dos diferentes grupos parlamentares e dos senhores deputados. Eu acho que há oportunidade durante o trabalho orçamental de as comissões poderem continuar a fazer uma parte do seu trabalho. É evidente que é limitado pela natureza dos trabalhos orçamentais, mas que há espaço para as comissões o poderem fazer. Se o pudermos fazer, tanto melhor, estarei disponível para isso, mas cabe essa decisão aos senhores deputados. Não, é uma consideração, nós poderemos voltar a ela na próxima reunião, até porque ainda temos pelo menos uma ou duas reuniões antes ainda do orçamento e, portanto, é uma reflexão que pode ser feita oportunamente numa das próximas reuniões. Senhores deputados, avançamos para o ponto 3 da ordem do dia. Vou dar a palavra ao Senhor Deputado Manuel Fialho Isaac. Eu tenho que me socorrer aqui de uma forma 1. A apreciação e votação do parecer sobre o relatório da Comissão do Parlamento Europeu e ao Conselho, a evolução da situação do mercado do leite e dos produtos lácteos e da aplicação das disposições relativas ao pacote do leite. Trata-se da COM 2014-354, cujo relator é o Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do CDS, a quem dou desde já a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas vou dar aqui a minha opinião, porque todos foi distribuído esta COM e sei que já muitos a leram, porque já me fizeram chegar alguns desacordos sobre ela. E por isso eu dou a opinião, mas tendo sempre aberto, evidentemente, a sugestões que possa incluir aqui na COM. Portanto, em relação à COM 354, sobre a evolução da situação do mercado de leite e dos produtos lácteos e da aplicação de disposições relativas ao pacote de leite, vou fazer um relatório, e é sempre mais fácil, dado que o relatório original se baseia em factos, em números e em estatística. Pelo que fiz foi basear o meu escrutínio naquilo que mais interessa ao nosso país. Assim, é de destacar que Portugal foi um dos países a ver reconhecidas organizações interprofissionais no setor do leite, sendo para além de Portugal, apenas Espanha, França e a Hungria conseguiram, no conjunto de 28 países, a União Europeia. Destacar também que apenas 9 dos 28 países estabeleceram que o contrato proposto pelo comprador ao agricultor deve ter uma duração mínima. O que, do meu ponto de vista, é uma medida muito positiva, pois permite alguma estabilidade reforçada ao agricultor. Não se aplica aqui o princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade, portanto, como eu digo, fico aberto às propostas dos meus colegas do PSD, do PS e do PCP, dado que o Bloco de Esquerda não está cá.
E o PEV também. O Sr. Deputado Jorge Rodrigues, faz favor, para poder intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer algumas considerações sobre o relatório em si, não o relatório, ainda para já não o relatório feito pelo deputado, porque antes de mais queria cumprimentar e dizer, pronto, que neste relatório que é feito pela Comissão, o relatório começa por dizer que o mercado está numa situação bastante favorável. Agora, este relatório é feito em junho e em junho realmente não estávamos numa situação favorável. É feito em janeiro, sim, estávamos, conforme é referido, ou seja, leva a crer que não há acompanhamento da Comissão do mercado no tempo real, ou seja, é feito com algum atraso. Fruto do conflito existente na Ucrânia, o próprio mercado chinês disse que já notou que já tinha reservas a mais de leite em pó, e houve um decréscimo do valor do produto, principalmente dos produtos de leite em pó e queijo barra, e fez com que o mercado estivesse desfavorável no mês de junho, quando este relatório é publicado. Logo, a primeira crítica em relação ao relatório da Comissão. Depois, resumidamente, o pacote do leite, a grande inovação que traz é o contrato entre os produtores e a transformação. Mas, segundo algumas informações que nós vamos tendo, o grande problema não está entre os produtores e a transformação. Aliás, como já falamos aqui, a maioria dos produtores estão organizados em cooperativas. Logo, são eles os donos das cooperativas, são eles que já têm, entre aspas, um contrato assinado. O grande problema está entre a transformação e a distribuição. E aí não está previsto os contratos. Aqui no pacote do leite fala-se muito na criação das organizações interprofissionais, mas isso tem apenas o objetivo de clarificar o meio, não de tomar medidas deliberativas em relação ao mercado. E acho que o grande problema está aí em relação ao preço do leite. E também como toda a gente continua-se à espera por parte da União Europeia, que estamos num cenário do fim das cotas, continua-se à espera que sejam tomadas mais medidas para precaver o fim das cotas, e este documento ainda não as traz, e continuamos todos a aguardar por essas medidas que sejam tomadas no âmbito do Conselho Europeu. Relativamente ao documento apresentado, ao relatório apresentado pelo colega, duas propostas. Uma tem a ver com em que ele não faz referência, e na nossa opinião devia ser feita a referência aos efeitos do pacote de leite, dos produtores de leite, na produção de leite nas regiões favorecidas, incluindo claramente os Açores. Reforçar mais uma vez que os Açores produzem mais de 30% do leite, e acho que devia estar presente, devia ser o próprio Parlamento fazer referência também a este facto neste relatório que é enviado depois para a Comissão, e também fazemos crer que na parte das conclusões, ou no ponto 2, que esta iniciativa deve, ao contrário do que aqui é proposto, deve suscitar sim um acompanhamento posterior, ao contrário do que é proposto aqui pelo deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Rodrigues. Mais intervenções? Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar também ser muito sucinto relativamente a esta questão e dizer que, relativamente à questão do leite, que o PSD também tem um histórico de que se orgulha, nomeadamente no que concerne a ter estado sempre contra o fim das cotas leiteiras. Já alguns no passado não podem dizer o mesmo, uma vez que tudo fizeram para que este desfecho assim acontecesse. No entanto, é também de reconhecer que o PSD espera que as medidas de acompanhamento apresentadas pela Comissão Europeia sejam, ou que resultem neste caso. No entanto, achamos que elas podem não ser suficientes, uma vez que a abertura do mercado ou a liberalização do mercado vai expor o país a uma concorrência de alguns países que têm uma capacidade produtiva maior e, nesse sentido, achamos que é importante que esta Comissão mantenha um acompanhamento sobre esta matéria, uma vez que nos preocupa e, como aqui também já foi referido, há às vezes algumas situações que obrigam a que haja alterações profundas e, neste momento, nós ainda não somos suficientemente competitivos, até porque há compromisso também da parte do Governo, nomeadamente no que respeita ao RIAP, a fazer alterações a partir agora de setembro. E sabemos que estas medidas também são importantes para aumentar a competitividade da nossa produção. Nesse sentido, esperamos também que a Comissão nos acompanhe, ou acompanhe, os outros partidos acompanhem, a acompanharmos este assunto e relativamente ao relatório que nos foi aqui apresentado por parte do deputado Manuel Isaac. Subscrevemos naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. Creio que é a primeira vez que eu ouço falar na Comissão sobre o setor leiteiro. O Sr. Deputado João Ramos quer intervir sobre este ponto também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este relatório, aliás, já tive a oportunidade de trocar algumas palavras com o Sr. Deputado Manuel Isaac. Não temos dúvidas de que ele seja factual na descrição do documento que faz. Contudo, a nossa apreciação aqui deve ser política e aquilo que é o nosso sentido de voto também se prende com aquilo que é a avaliação que é feita e o próprio relatório da própria iniciativa que estamos sobre a qual se debruça este relatório. E parece-me difícil por parte dos produtores de leite que nós aqui na Assembleia da República possamos aprovar um relatório. O que é que dirão os produtores de leite quando a Assembleia da República aprova um relatório que diz que o mercado de leite da União Europeia encontra-se atualmente numa situação bastante favorável? É que eu, no final de agosto, estive numa feira a agros em Vila do Conde e não ouvi os produtores de leite dizerem nada disto. E parece-me que podem compreender mal aquilo que é o posicionamento da Assembleia da República. Aliás, isto é repetido depois nas conclusões. Aliás, o PCP fez uma pergunta no princípio do mês de agosto, preocupado precisamente com uma redução de 4 cêntimos nos últimos dois meses. O preço do leite tinha baixado 4 cêntimos. Depois, não há referências às cotas do leite, ao fim das cotas. Podemos ter divergências, se é bom ou se é mau, mas implicações têm. E essas referências não aparecem, por isso há aqui um conjunto de preocupações que não refletem, que não estão refletidas. Quanto a esta questão do acompanhamento da iniciativa, eu não sei se isto é possível, porque esta não é uma iniciativa legislativa, quer dizer, não é um tipo de iniciativa que nós, quer dizer, não, quem perceba mais que isto que possa dizer alguma coisa, mas não me parece que possa ser uma iniciativa que nós propomos aqui fazer um acompanhamento. Isto é o que me parece, é um relatório... Sim, não é, pois não é uma iniciativa legislativa, por isso não é uma iniciativa de, se fosse legislativa, aí fazia sentido fazer esse acompanhamento, assim, logicamente teremos que acompanhar o setor, mas que esta iniciativa dificilmente o poderá ser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac para poder comentar. Sr. Deputado, Não sei se quer intervir.
Não.
O Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Com certeza que eu terei em conta as sugestões que foram aqui feitas, eu não vejo problema nenhum em relação ao ponto 2 de mudar aqui o ponto 2. Mas a questão da evolução da União Europeia, do setor de leite, tem sido positiva, eu não tenho dúvidas disso. Agora, esta questão também é uma questão conjuntural, que é a questão da Ucrânia, são coisas que nunca estão previstas, evidentemente que teve... neste setor, porque o setor exportava não praticamente os derivados do leite, e por isso a União Europeia também esteve atenta e logo veio pôr uma linha de crédito ao serviço do setor leiteiro. Portanto, foi os hortícolas e o setor do leite que tiveram ajudas imediatas da União Europeia. Portanto, por isso a União Europeia também está atenta a estes casos. E como sabem, se o preço do leite não tem variado muito, a única coisa que tem variado e que é o mais importante no setor do leite é o fator do preço da matéria-prima. E o fator da matéria-prima é que faz com que seja mais ou menos rentável o setor do leite. Eu não tenho dúvidas disso. E também sabem que a questão do leite, muito se tem dito, e é verdade, e eu ainda há pouco tempo o comprovei, que o leite deve ter outras componentes, portanto, só seriam os seus derivados. Posso-vos dar um exemplo de alguém que tem uma vacaria e que abriu uma queijaria, 2 meses depois, vendia toda a produção que fazia e já não tinha capacidade para a procura. Portanto, ou seja, há aqui no setor do leite futuro em relação precisamente à transformação. E também não tenho dúvidas que esta questão das cotas, nós não sabemos se vai ser melhor, se vai ser pior e como é que vai ser. Mas a realidade do setor leiteiro, eu não tenho dúvidas que cá em Portugal ela vai ter mudanças significativas. Ou seja, os nossos agricultores do setor leiteiro mais idosos vão acabando e cada vez mais vai acontecer o que aconteceu na sinicultura. Se calhar até vamos ver mais produção, mas vamos ter menos explorações leiteiras, que é isso que vai acontecer, porque não é rentável já a questão do setor leiteiro familiar, do pai, da mãe, do filho, da filha, que vivem daquilo e que é uma questão de subsistência, praticamente. E este setor, como sabem, também ele já tem, desde sempre, é subsidiado pela União Europeia em RPUs. Portanto, eu penso que o setor do leite tem tido uma evolução positiva na União Europeia e em Portugal. Qualquer das maneiras, vou registrar isso e vou mudar o ponto 2 e ter atenção à questão dos Açores.
Muito bem. Assim sendo, creio que podemos deixar este ponto para a nossa próxima reunião, já com uma redação definitiva para poder ser considerada por todos os senhores deputados. O senhor deputado concorda também? Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, avançamos então para o ponto 4. Trata-se da fixação da redação final do diploma que recomenda ao Governo um conjunto de orientações em torno da atualização da Estratégia Nacional para as Florestas. Era um projeto de resolução inicialmente apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto aos senhores deputados se têm algum comentário a fazer relativamente às propostas que nos são feitas pela DAPLEN. Eu agora até vejo isto com óculos. Agora até vejo isto com óculos. Senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a redação final deste diploma. O último ponto da nossa ordem do dia diz respeito aos outros assuntos. Tenho aqui apenas dois pequenos assuntos que deixo à consideração dos senhores deputados. O primeiro deles tem a ver com o seminário do mar e sobre aquela nova data que foi considerada como possível de 14 de outubro. Não temos ainda confirmados alguns dos oradores que tínhamos na primeira data. Temos apenas dois dos 5 oradores que tínhamos previsto para este seminário de 14 de outubro. Portanto, entre 14 de outubro ou 29 de setembro, eram 30 de setembro. 30 de setembro. E, portanto, ainda estamos a tentar receber o ok dos convidados.
A professora Durante já confirmou. Algo de Garrido. Dr. Sampaio, que ainda não...
O segundo... O segundo assunto que tinha, relativamente a este ponto dos outros assuntos, tem a ver com algo que os senhores deputados nem sempre apreciam, mas temos aqui um desafio da fileira do pescado, no sentido de a Assembleia se poder associar à realização do evento de uma degustação aqui no Parlamento, realizada por esta associação. E, portanto, de alguma forma era colocar à consideração dos senhores deputados se podemos avançar com esta iniciativa. Não há nada. A partir de 24 de novembro. Portanto,
e a Comissão promover conjuntamente com a
família? Sim, à semelhança daquilo que fizemos quando tivemos cá com das sardinhas, sim, a degustação das sardinhas. Portanto, se os senhores deputados não virem nenhum inconveniente, tentaremos ter alguns detalhes mais sobre a iniciativa e poder avançar sobre isto. Sr. Deputado João Ramos? Ah, muito bem. Não tenho mais assuntos. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegou à Comissão um pedido de audiência de uma Comissão de Rendeiros da Herdade dos Machados, que são rendeiros do Estado português, que, aos quais foi distribuído terras pelo Primeiro-Ministro Sá Carneiro. Alguns deles estão agora confrontados com o fim dos contratos e, tendo em conta que aquilo que está previsto, aquilo que o Ministério já lhe comunicou, é que o fim dos contratos que terão que sair, abandonar as suas explorações até ao final do mês de outubro, salvo erro. Pelo menos os grupos parlamentares que têm eleitos no distrito conhecem esta situação e por isso eu julgo que esta matéria, tendo em conta que tem este prazo, que nós devíamos fazer com que este pedido de audiência não entrasse no normal, porque senão corremos o risco de ouvir as pessoas depois de já ter passado alguma, de ser eficiente a sua audição, e por isso era essa chamada de atenção, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu lamento, mas não conhecia o assunto. O Dr. Ruas confirma-me que temos esse pedido de audiência. Tentaremos agendá-lo o mais depressa possível, logo que seja possível, portanto, se puder ser na próxima semana, avançamos já com isso na próxima semana. Não, trata-se apenas de priorizar. Ah, em todo o caso, podemos tentar fazer a reunião da Comissão na quarta-feira de manhã, ao fim da manhã. Senhores deputados, nem sei se esta COM que o deputado Manuel Ferreira Isaac tem, se está datada, se tem limite. Não tem. Ok. Senhores deputados, não tenho mais nenhum assunto. Queria agradecer a comparecência de todos. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.